Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato e também em emissoras parceiras espalhadas por todo o Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, vamos ficar juntos pelos próximos 15 minutos e falo direto de Curitiba, onde que há 11 meses a vigília Lula Livre está resistindo contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente Lula encontra-se preso sem provas. Na edição desta quarta-feira da Rede Lula Livre, vamos falar sobre um encontro de lideranças de esquerda realizado ontem para discutir a conjuntura nacional e também a campanha por Lula Livre. A gente fala também sobre uma outra campanha que visa se contrapor ao pacote anticrime do ministro, Sérgio Moro, ministro da Justiça. Lembrando que você ouve a Rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site, é www.brasildefato.com.br, ou também pelos nossos aplicativos, pelo nosso aplicativo lá na Play Store. O nome do app é Rádio Brasil de Fato, e lembrando que se você perder alguma parte desta edição, você pode ouvi-la na íntegra com conteúdo disponível lá no site do Brasil de Fato. Então aumenta o som do seu rádio ou do seu celular, do seu computador, onde você estiver nos acompanhando por esses quatro cantos do Brasil, porque a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 27 de março, está só começando. E para dar o nosso pontapé inicial aqui na rede desta quarta-feira, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado todos os dias de maneira resistente pela vigília Lula Livre, que está na luta por democracia no Brasil e também por justiça para o ex-presidente Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Em um manifesto assinado por mais de 400 juristas brasileiros, pede a liberdade do ex-presidente Lula, que é mantido como preso político desde o dia 7 de abril do ano passado, após ser condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sem apresentação de provas. O documento é endereçado aos ministros que integram a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. São eles Félix Fischer, Jorge Mussi, Reinaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas. No texto, os juristas destacam que Lula é vítima de uma injustiça e da violência praticada pelo Estado. Abre aspas. O ex-presidente Lula ou qualquer outro cidadão só podem ser condenados perdendo patrimônio e liberdade. Se a materialidade do delito estiver fartamente comprovada, a defesa amplamente assegurada e garantidas todas as regras do devido processo. Não foi isso que ocorreu com Lula. De uma incompreensível condução coercitiva à ilegal divulgação de grampos telefônicos ilegalmente captados, passando por toda sorte de constrangimentos públicos decorrentes de vazamentos seletivos, o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva experimenta um calvário que jamais recaiu sobre qualquer outro político brasileiro, fecha aspas, afirma o documento. O manifesto recebeu assinatura de 464 juristas, advogados e operadores do direito. Entre eles estão Pedro Serrano, Gisele Citadino, Lênio Streck, Dalmo Dallari, Fábio Conder Camparato, Carol Proner e Antônio Carlos de Almeida Castro. O manifesto pode ser lido, inclusive, no site do Partido dos Trabalhadores, www.pt.org.br. 9 horas mais 49 minutos. Reunidos na manhã desta terça-feira em Brasília, lideranças de partidos de esquerda, como os ex-candidatos à presidência da República, Fernando Haddad, pelo Partido dos Trabalhadores, e Guilherme Boulos, pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, avaliaram que o governo federal sofre um desgaste precoce e insiste com políticas antipopulares, como a reforma da Previdência, e possui um despreparo preocupante. Na ocasião, Eles lançaram um manifesto condenando a iniciativa do presidente Bolsonaro de comemorar o aniversário do golpe militar de 1964 no próximo dia 31 de março. Lembrando que o golpe foi no dia 1º de abril e não há nada mais perigoso que uma boa piada em relação a esta data. Abre aspas. Manifestamos nossa solidariedade aos torturados e às famílias dos desaparecidos, sublinhamos a centralidade da questão democrática que se manifesta na defesa do Estado de Direito, das garantias fundamentais e no repúdio a atos de violência contra populações pobres e exploradas, a exemplo das periferias, dos negros e dos índios. Fecha aspas, diz aí um trecho do documento divulgado à imprensa por este grupo. O texto também afirma que o grupo não aceitará a criminalização dos movimentos sociais, uma vez que eles são essenciais para a vivência democrática. A carta assinada pelas lideranças também pede mobilização da sociedade mediante os retrocessos, trazidos pela proposta da reforma da aposentadoria, da reforma da Previdência. Abre aspas. Do mesmo modo, convidamos para a defesa da soberania nacional. Consideramos que, por trás do suposto discurso patriótico do atual governo, há na prática atitudes marcadamente antinacionais, como vimos na recente visita presidencial aos Estados Unidos, fecha aspas, diz o trecho do documento. Outra parte do documento também ressalta a campanha pela liberdade do ex-presidente Lula e diz a respeito da perseguição política e jurídica que o ex-presidente sofre como um dos princípios também de luta pelas liberdades democráticas, a luta por Lula livre. Participaram do encontro Sônia Guajajara, ex-vice de Boulos, e Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. 9:51. Entidades da sociedade civil e movimentos sociais lançam hoje, nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, assim que acabar aqui a Rede Lula Livre, na Câmara dos Deputados, a campanha Pacote Anticrime, uma solução fake. É uma campanha em resposta à proposta divulgada em fevereiro deste ano pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro. Na análise das organizações que compõem esta campanha, as propostas de Moro são uma solução falsa, que apelam para o senso comum, sem dar conta do enfrentamento da crise na segurança pública pela qual passa o país, como avalia a supervisora de atuação política do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCrim, Lorraine Carvalho. Ela foi entrevistada pelos jornalistas Marilu Cabanhas e Glauco Faria, da Rádio Brasil Atual. Lorraine explica que o diálogo na Câmara tem por base uma série de diretrizes para a política criminal brasileira e apoiada por mais de 20 organizações, com 11 propostas que rebatem o pacote de Moro a partir de análises e técnicas formuladas por juristas. A campanha também contesta leis que reforçam uma visão punitivista típica do populismo penal. Vamos ouvir então um trecho desta entrevista dada à Rádio Brasil Atual de São Paulo, que inclusive aqui é uma parceira da Rede Lula Livre.
São 11 propostas que, no geral, elas rebatem essa solução, que na verdade a gente chama de solução fake, porque é uma solução falsa, né? São propostas que aclamam o senso comum, mas que na prática e na teoria também, né, as nossas propostas são fundamentadas em pesquisas empíricas, enfim, em pareceres de intelectuais, juristas que se aprofundam em temas de segurança pública. Elas são propostas que não vão resolver o problema de segurança pública que a gente enfrenta no Brasil há muitos anos, né? Essa carta, ela aponta muitos dos defeitos que aparecem no pacote anticrime, como, por exemplo, a questão da legítima defesa, né?
Tá, então, essa entrevista com a representante do IBCCrim, a Rádio Brasil Atual de São Paulo. Essa entrevista completa pode ser ouvida no site da Rádio Brasil Atual, www.radiobrasilatual.com.br. E a votação da proposta de emenda constitucional, a PEC número 6/19, que altera o regime da Previdência Social e muda as regras de concessão das aposentadorias, será disputada não apenas nos plenários do Congresso e nas redes sociais, mas também nas ruas, aeroportos, gabinetes e até nas casas dos deputados e senadores. Contra a PEC da Previdência, proposta pelo governo Bolsonaro, contra essa PEC do governo Bolsonaro, aposentados estão preparando um corpo a corpo com deputados federais e também senadores. A Federação de Aposentados de São Paulo está fazendo uma série de conversas com parlamentares para conquistar aliados contra a reforma. O repórter Daniel Giovanas traz mais a respeito.
A votação da proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que altera o regime da Previdência Social e muda as regras de concessão das aposentadorias, será disputada não apenas nos plenários do Congresso e nas redes sociais, mas também nas ruas, aeroportos, gabinetes e até nas casas dos deputados e senadores. O corpo a corpo com os parlamentares de todos os partidos, de maneira pacífica, foi uma das estratégias definidas por integrantes da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos para lutar contra o projeto de desmonte da Previdência. Além de acompanhar a movimentação dos políticos em Brasília e aproveitar a oportunidade para abordá-los de forma respeitosa, as federações estaduais também pretendem recebê-los em suas sedes para rodas de conversa, como conta José Veiga de Oliveira, presidente da FAPESP, Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo.
Fizemos uma escala. Cada semana vai um estado visitar os deputados do seu estado. E São Paulo, o trabalho que São Paulo vai realizar, como São Paulo é o estado que tem mais deputado, a gente vai tentar articular mais pessoas para estar visitando os deputados, tanto nos gabinetes dele lá em Brasília, como aqui nos escritórios.
Na última segunda-feira, 25 de março, em São Paulo, o convidado da FAPESP foi deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Arlindo Chinalha, que já foi líder do governo nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. Os aposentados querem apoio para derrubar a PEC da Previdência e, ao mesmo tempo, reverter a medida provisória 871, editada em janeiro pelo governo Bolsonaro, que mexe nas regras de filiação às associações de aposentados, exigindo a confirmação anual das filiações. Ao todo, o Estado de São Paulo elegeu 70 deputados federais para esta legislatura, e a maior parte não revelou sua posição sobre a reforma da Previdência. Por isso, o entendimento dos aposentados é que a disputa está em aberto. Atualmente, a PEC está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que não analisa o mérito ou conteúdo da proposta, mas se ela respeita as regras da edição das PECs, ou seja, se não viola princípios fundamentais da Constituição. Em seguida, o texto passará a uma comissão especial para análise do conteúdo da proposta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estará na comissão nesta terça-feira, 26 de março, para defender a reforma. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Daniel Giovanas.
Só uma correção antes da gente ouvir a voz do ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. O ministro Paulo Guedes não foi na comissão ontem para ser ouvido pelos parlamentares a respeito desta proposta da reforma da Previdência. Ele simplesmente anunciou que não iria, já que, segundo ele, não precisava ir, pois o texto da proposta da reforma da Previdência ainda não tem um relator. Essa foi a desculpa de Paulo Guedes, dada ontem pelo ministro da Economia, para não ir prestar esclarecimentos aos parlamentares a respeito da reforma. E é hora de darmos voz aqui na Rede Lula Livre para aquele que mudou a história do Brasil. Você sabe, todos os dias tem uma mensagem do ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. Hoje vamos ouvir o discurso do ex-presidente durante o ato em defesa da Petrobras, realizado no Rio de Janeiro em setembro de 2014. Nesse discurso, Lula destaca os avanços e conquistas da Petrobras durante seus governos e também no então governo Dilma. Fala aí, Lula!
Porque foi na minha gestão que a gente tinha conquistado a autossuficiência. E foi na gestão que nós anunciamos a maior descoberta de petróleo contemporânea feita em todo o planeta Terra. Eu não acreditava que fosse possível a gente tirar petróleo de 7 mil metros de profundidade. Eu fiquei extremamente preocupado, porque na hora que a sonda descesse, a gente poderia trazer um japonesinho, um coreano ou um chinês, ao invés de trazer petróleo. E muita gente dizia: ô Lula, vocês estão discutindo esse investimento estratégico do pré-sal, a Petrobras não tem tecnologia ainda, vai ser muito difícil tirar esse petróleo. Pois bem, aqueles que diziam isso, é preciso a gente dizer que da data que nós descobrimos o pré-sal até agora, nós estamos tirando mais petróleo do que tiramos nos primeiros 31 anos da Petrobras.
É
solta a jararaca, deixa o cara sair. Solta, solta a jararaca, deixa o cara...
E é com essa mensagem, esse discurso do ex-presidente Lula, que a Rede Lula Livre desta quarta-feira vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, DDD 11 991135441. Já tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Pinheiras de Patos, AM 1400 kHz, na Paraíba. Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Madalena de São Paulo, Rádio Sampler Web também de São Paulo, Rádio de Todos Nós, Imperatriz do Maranhão, e as emissoras da Rede Soberania, além de 15 emissoras, mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil.
Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto.
Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, na produção Franciele Petri, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da marchinha Solta Jararaca, que foi um sucesso nos bloquinhos de carnaval durante a folia do início deste mês. Obrigado a você pela companhia. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre.
Deixa o cara sair. Solta, solta a jararaca. Deixa o cara sair.
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.